Parashat de esta semana, Parashat Vayetze. Parashat Vayetze, a Torá conta sobre a saída do Yaakov de casa e a sua ida para Harán, o que acontece no meio do caminho, o sonho que ele tem da escada com os anjos que estão subindo e descendo, e Hashem promete para ele que vai dar tudo certo, e ele também acaba lá prometendo naquele lugar que ele vai dar o dízimo se tudo correr às mil maravilhas. E finalmente, depois a Torá conta como ele chegou em Harán e como que ele se encontrou pela primeira vez com a Rachel no poço, e como ele tirou a pedra do poço. Tem vários detalhes aqui. E finalmente ele chega na casa do Lavan, e o Lavan tem duas filhas, a Leá mais velha, a Rachel a mais nova, e o Yaakov quer se casar com a Rachel. E ele então combina com o Lavan que ele quer trabalhar para ele, mas que ele possa se casar com a Rachel. E o Lavan aceita o trato. O Yaakov faz o esforço mínimo que tem que se fazer, é uma documentação que deixe tudo bem claro. E é o que ele faz. Só que, quando passam os 7 anos e chega o dia do casamento, o Lavan resolve que é a Leá que vai se casar com o Yaakov. Ele não quer entregar a Rachel nesse momento. Aí Rachel vê que a Leá vai passar a maior vergonha. E por isso ela conta e revela para sua irmã o segredo, a senha que Yaakov combinou com ela. No final das contas, o Yaakov, no dia seguinte, percebe que, ops, me enrolaram. Lavan me enrolou e eu acabei casando com a Leá. Então ele fala para o Lavan, que história é essa? E o Lavan diz, não tem problema, você pode se casar com a Rachel, espera terminar os 7 dias de festa. Depois você pode se casar com a Rachel, não tem nenhum problema, isso me trabalha mais 7 anos. E é o que, de fato, o Yaakov acaba fazendo. E depois, a Torá começa a contar os filhos que vão nascendo. A Leá tem, em primeiro lugar, 4 filhos, direto um atrás do outro, Reuven, Shimon, Levi e Yehudá. Depois ela para de ter filhos. E a Rachel vê que ela não está tendo filhos. Ela reclama com Yaakov, fala, não, Yaakov, teu pai rezou para ter filhos, tá bom, rezou, cadê a reza? Você não reza por mim? O Yaakov disse, eu já tenho os meus filhos com a Leá. Quem não tem filhos é você. A sua reza é muito mais forte do que a minha. Reza você. E ela então resolve fazer o mesmo que a avó dele, a avó do Yaakov fez, a Sará, que foi entregar a sua ama para se casar com o seu patrão, então, o seu marido. Então, deu a Bilhá para se casar com Yaakov. E ela, de fato, tem 2 filhos. Depois a Leá viu que isso dá certo, ela deu a Zilpá para se casar com Yaakov. Yaakov teve 2 filhos também. Mas a Torá conta uma história, uma passagem dos Dudaim. O Reuven foi e trouxe umas plantinhas para sua mãe. E a Rachel pede dessas plantinhas. E a Leá então fala, já não basta, você pegou meu marido, você ainda quer pegar, você ainda está querendo pegar as plantinhas que meu filho trouxe, mas tá bom, então vamos fazer uma troca. Hoje é o dia do Yaakov e vir para minha casa, então ele vai para sua casa. E nisso nascem mais 2 filhos em seguida para a Leá, o Issachar e o Zevulun. Depois a Leá engravida mais uma vez. E ela tem um filho, que é, ela vai ter um filho, e aí ela fica preocupada. Se eu tiver um filho, pelas contas, que o Yaakov vai ter 12 tribos, isso elas sabiam. Então se ele vai ter 12 filhos, e eu vou ter agora mais um filho, eu vou ter 7 filhos, as duas amas, cada uma 2 filhos, quanto vai sobrar para Rachel? 1 filho só. Não posso permitir uma coisa dessas, coitada da Rachel. E ela reza para Deus para que mude. E, de fato, em vez de nascer um menino, acaba nascendo uma menina, a Diná. E aí, finalmente, a Rachel tem o seu primeiro filho, o Yosef. Depois a Torá conta como que foi, depois que o Yosef nasceu, o Jacob quer ir embora. Mas o Lavan insiste e fica aqui. Imagina, você ainda não ganhou nada, você não quer ganhar alguma coisa? Então eles fazem um combinado. O Jacob fala, você tira todos os animais que têm manchas e alguns outros tipos e vamos combinar que a partir de agora o que nascer com manchas fica para mim, o que não é seu. Os malhados. O Jacob faz todo um truque aqui para conseguir fazer com que tenham mais animais malhados. E de fato, ele acaba ficando muito rico. E chega um dado momento que ele vira para as suas mulheres e diz, acho que está na hora de ir embora. Elas falam, lógico, nosso pai nunca considerou a gente demais. Vamos embora. E assim eles vão embora, sem avisar nada. E a Rachel pega a idolatria do seu pai. Ela quer fazer ele entrar na linha e ela leva embora. E o Lavan, quando descobre que eles foram embora, ele vem correndo atrás. Persegue, ele tem um sonho onde Deus fala para ele, não vai se meter com Yaakov. E ele, de fato, se encontra com Yaakov de uma forma comportada. E fala, vamos fazer aqui. Em primeiro lugar, ele começa a mexer em tudo para procurar, ver se ele encontra onde está a estátua. Ele acusa o Yaakov de roubar. Ele não encontra a estátua e o Jacob então começa a despejar sobre ele. O que você está querendo de mim? Você já não chega? Tudo que você já me enganou ao longo de todo esse tempo que trabalhei com você. Eu sei tudo que você me enganou e você me roubou. E agora você está me perseguindo. E assim eles fazem um acordo de paz. Um monte de pedras que eles fazem. Que ninguém vai atravessar esse monte de pedras para fazer mal um para o outro, Jacob e Lavan. Quando a Torá fala sobre os filhos, nascimento dos filhos do Yaakov, cada nome que eles dão para os filhos, a Torá explica o nome. A Torá diz o que foi que eles falaram, por que eles estão dando esse nome. Quando nasce o segundo filho da Bilhá, a ama da Rachel, a Rachel chama... Torá diz assim, que a Rachel disse, Naftulei Elohim Niftalti, im achoti gam yacholti. E por isso ela chamou o de Naftali. Esse versículo é um versículo muito difícil de entender. O que significa Naftulei Elohim Niftalti? O que é essa palavra, Naftulei? De onde veio essa palavra? E tem várias explicações. Tem Naftulei, que é de tefilá, de reza, que eu rezei para Deus. Tem aqueles que explicam que Naftulei é, o Urashi traz, que é insistência. Naftulei é de, como o Urashi traz aqui, como Tzamid Patil, Riburim Patil, coisa que se junta, que se une, uma tampa, quer dizer algo que está unindo. Então nós, ela está sentindo uma união com Hashem por intermédio da reza. O Malbim, um dos grandes linguistas da nossa história, ele explica aqui algo profundo, que é uma lição forte para todos nós. O Malbim diz que a linguagem de Naftulei significa nesse sentido de tampa, no sentido de algo que está encoberto. Naftulei Elohim Niftalti quer dizer que Deus encobriu de mim. O que isso significa? Im achoti gam yacholti. Com a minha irmã também posso. O que quer dizer? Isso significa que a Rachel naquele momento estava falando sobre a questão tão famosa e que incomoda tanto a todos em todas as gerações. Moshe Rabbeinu também pergunta sobre isso. Muitos perguntaram sobre esse conceito, que é o que é chamado tzadik veralo. Por que que às vezes para o tzadik a vida não segue de uma forma tão fácil, é ruim para ele? Por que que acontecem coisas ruins para pessoas boas? Famosa pergunta, famosa questão. E aqui vem a Arachel e diz: não é justo o que está acontecendo comigo. Afinal de contas, vamos ver qual a história. Qual a história? Quem deveria se casar com Yaakov? Arachel ia se casar com Yaakov. Só que o pai dela é um enrolão, para não usar expressões mais pesadas. E ele trocou Arachel pela Leá. Agora, o Yaakov e Arachel sabiam que isso vai acontecer. Tanto é que eles combinaram uma senha entre eles. Só que Arachel naquele momento viu que a Leá vai passar uma vergonha muito grande. Ela não queria ver isso acontecer com a sua irmã. E por isso ela deixou que acontecesse o casamento do Yaakov com a Leá. E naquele momento Arachel não sabia que ela eventualmente vai poder se casar em seguida. Ela está abrindo mão, liberando, deixando, e ela vai perder o Yaakov para sempre. Tá bom. No final das contas, ela também se casa com o Yaakov. A Leá tem um monte de filhos com Yaakov. Ela dá a sua própria ama. Bilhá também tem filhos com Yaakov. A Leá dá a sua ama, Zilpá também tem filhos com Yaakov. Rachel não tem filhos. E a pergunta que incomoda a Rachel é: por quê? O que que eu fiz? Por que que eu mereço isso? Eu não vejo justiça nisso. É incompreensível. Não faz sentido uma coisa dessas. Eu que entreguei todos os pontos, eu que deixei com que o Yaakov se casasse com a Leá, fiz um ato heróico. E eu não tenho filhos. A Leá tem um monte de filhos. Como isso pode acontecer comigo? E agora a sua ama também tem filhos com o Yaakov. Já teve um. E depois do um, eventualmente ela devia ter engravidado. Assim como foi, por exemplo, com Abraão Avino. Abraão Avino, quando a Sará deu a Hagar para ele, engravidou um filho. E depois, de fato levou um tempo, mas depois de um tempo o Abraão teve com a Sará um filho. Ela ainda não tem. Rachel ainda não tem. E agora tem já Bilhá, já tem o segundo filho com Yaakov. Incomoda. Incomoda, o que está acontecendo? Só que Rachel chega a uma conclusão brilhante. E Arachel diz: Naftulei Elohim. Eu estou chegando à conclusão que existem algumas coisas na vida que estão seladas. Estão seladas. Estão tampadas. Não tem como nós, como seres humanos, entendermos. Não espere entender, você não vai entender isso talvez nunca. Pode ser que em algum momento sim, mas provavelmente nunca. Isso, im achoti, gam yacholti. Isso me faz conseguir conviver com a minha irmã, com a Leá. O fato de eu estar ciente que existem coisas que acontecem que não tem como saber. Não tem como saber. Faz parte dos planos de Hashem. Faz parte, como o Ramchal, Rav Moshe Chaim Lutzato, escreve, que tudo que Deus faz é para o bem. Se ele dá riqueza, se ele dá pobreza para a pessoa, é para letaken tikunim baolam, para fazer consertos no mundo. Existem coisas que precisam ser corrigidas no mundo. E essas coisas são corrigidas, às vezes, por intermédio de alguma coisa que parece para a pessoa que não é tão legal. Mas aquela pessoa, naquele momento que está passando por uma situação difícil, ele está, naquele momento, fazendo alguns consertos que o mundo precisa passar. E nem sempre dá para entender. Naftulei Elohim niftalti. Está oculto de mim. Está tampado de mim. Está selado para mim. Eu não sei por que isso acontece. Até interessante, isso não quer dizer que é sempre assim. Mas a partir do momento que a Rachel aceita a situação, ela entende que não é tudo que dá para se entender. E mesmo depois, talvez não dá para entender por que ao longo de tantos anos ela não teve os seus filhos. Mas depois disso ela engravida. Depois dela dar esse nome para o filho da Bilhá, aí sim chega a vez dela. Quando a pessoa se anula perante Hashem e entende que não é tudo o que dá para entender, mas que Deus sabe o que faz. Então, essa pessoa pode merecer, em mérito disso, a salvação. Eu, justo essa semana, ouvi uma aula muito interessante do Rav Jacobson. Ele deu uma palestra recentemente. E, quer dizer, recente foi, acho que foi no sábado à noite passado, essa semana mesmo. De qualquer forma, um dos pensamentos que ele falou, e eu infelizmente não lembro agora em nome de quem que ele diz isso, mas ele traz a questão sobre Mordecai e Esther. Quando Esther vai parar lá no palácio e passa o tempo, e aí tem o decreto do Haman, etc., o Mordecai fala para Esther, para ela ir falar com a Hashverosh. O que o Mordecai diz? Tem um versículo lá que é muito forte. O mi odea, e quem sabe, im leet kazot higat lamalchut. Se não é por causa desse momento que você chegou ao reinado. Quem sabe? E é curioso isso. Quer dizer, o mi odea. Sabe quem era Mordecai? Mordecai era dos profetas. Mordecai fazia parte dos Anshei Knesset Agdolah, as pessoas da grande assembleia. Um profeta está dizendo para você, quem sabe? Como assim quem sabe? Ou é, ou não é? O que quer dizer quem sabe? Imagina só Esther. Esther cresceu numa casa judaica, forte. Ela foi criada pelo Mordecai, porque ela perdeu os pais já de nenê. Ela foi criada pelo Mordecai. Ela estudou com Mordecai. E de repente ela é raptada para ser levada pela escolha lá que o rei quer fazer para a rainha. Que desgraça é essa? A Esther devia se perguntar todos os dias, o que eu estou fazendo aqui? Como que eu vim parar aqui? Casar com esse cara? Um antissemita de primeira. O Talmud diz que o Ahasuerus odiava os judeus mais do que o Haman. O que eu fui parar aqui? O que eu fiz para cair aqui? O que aconteceu? Como que eu estou aqui? Ela podia se perguntar. E provavelmente se perguntava. O que aconteceu? E quando chega esse momento, momento que o Mordecai enxerga que ela é a única que pode agora fazer alguma coisa, quem sabe salvar o povo inteiro, vai lá falar com o Ahasuerus. Por mais que ela corria risco de vida, porque não podia entrar, se não é chamado, e etc. Diz o Mordecai para ela, o mi odea, e quem sabe? Como assim quem sabe? Como nós estamos vendo agora. Naftulei Elohim niftalti. Tem coisas que estão ocultas de nós. Ocultas de nós não é só de nós, povão. Elas estão ocultas de todos nós. São planos de Hashem. Esses planos de Hashem não são revelados. Eles são só de Hashem. Mordecai não sabia dizer se é isso. O meio dela, quem sabe? Quem sabe? Quer dizer, a lógica agora está me indicando. E quem sabe? Você veio parar aqui só por causa disso. Mas o mi odea, quem sabe? Tem muitas coisas na vida, o mi odea. Tem muitas coisas que nós não sabemos, nós não temos ideia. O que sim nós sabemos, e a Rachel está nos ensinando aqui já lá nos primórdios, Naftulei Elohim Niftalti, tem coisas que estão ocultas de nós. Tem coisas que nós não conseguimos compreender, mas nós temos que saber que isto é divino. Nós temos que saber que tudo vem de um grande plano, um macro plano de Hashem. Tudo tem o seu motivo. Muitas vezes, quando a pessoa reconhece isso, a salvação acaba saindo disso. Não obrigatoriamente, mas de qualquer forma, mesmo que a salvação não saia disso, aquilo faz parte de tikkunim, faz parte de consertos e correções que precisa o mundo passar. E essa é a lição que nós podemos levar dessa parashá ao longo de toda a nossa vida. Talvez no fim dos dias nós vamos conseguir compreender o que aconteceu, por que aconteceu, por que isso, por que aquilo. Mas até lá, Naftulei Elohim Niftalti está oculto de nós, está encoberto de nós, faz parte dos planos de Hashem.